Então, o dia que o petróleo começa a ficar mais caro, mais escasso, essa quantidade vai diminuir mais ainda, né? O nitrogênio, o seu problema é principal é qual que é? Você precisa de energia para você tê-lo. Então, basicamente, você precisa de, na verdade, não de petróleo, de gás natural para produzi-lo. E também é um material que, por enquanto, temos, mas não vai ser por muito tempo. Acho que não tem 100 anos, né, dele. E os dois, além de ter o problema de fornecimento, acho que tem um problema de que acho que está poluindo os nossos rios com fósforo e nitrogênio. Poluir rio, basicamente, é o processo de eutrofização. E o processo de eutrofização mata grande. A eutrofização é ter muito nutriente no rio. Chega a ter muita planta, e essas plantas que crescem de maneira descontroladas acabam levando ao desequilíbrio do ecossistema aquático. E aí a gente fala que o rio morre. Ele não morre verdadeiramente, mas a biodiversidade que tinha realmente diminuiu drasticamente, e essa água claramente não vai ser consumível facilmente. Vai ter que ter muitos tratamentos, e mesmo assim a água vai ser cancerígena se consumida. Temos o uso de água doce, que ainda estamos
Funciona
tranquilos
segura.
por enquanto. As mudanças de uso da terra, que ali realmente está numa zona de risco. A Amazônia realmente uma zona de. É um hotspot de atenção, porque realmente boa parte das chuvas aqui no sul-sudeste são oriundos de águas que vêm daquela região. Então, abrir a Amazônia para gerar atividades agrícolas lá vai acabar destruindo a agricultura aqui.
Aqui.
E aí, a gente tem que ver se isso é válido ou não. Pode ser. Tem que fazer o cálculo. E isso pode ser um cálculo de serviços ecossistêmicos prestados pelas florestas amazônicas. Bom, para mim o cálculo não precisa ser feito. Eu já tenho uma ideia, mas tá. É preciso fazer esse cálculo para poder ter um embasamento científico, né? E fazer as contas no final das contas, né? E aí, o último que está extremamente estourado é a integridade da biosfera. Quando a gente fala isso, basicamente é a perda de biodiversidade. A gente está numa velocidade de perda de biodiversidade que é muito rápida. Eu tenho que voltar aos dados, mas se eu lembro direito, a biomassa de mamíferos, não é só de mamíferos. De vertebrados, de animais. Bom, vamos falar de animais. De animais vertebrados. A maior parte da biomassa, então, da massa dos animais vertebrados, são os animais que nós consumimos. Então, tem muito mais peso de animais de consumo do que
No nosso
animais.
corpo do que no solo da natureza. É isso?
Mas também seres humanos, mas também vacas para alimentar seres humanos, porcos para
Isso.
alimentar seres humanos, enfim, e ave, né? Então tem muito mais desses de que animais vertebrados, então lobos, ursos, onças, javali, hiena, tigra, coelhos, enfim. Então acho que tem um desequilíbrio que é tremendo. E aí significa o quê? Que esses animais que são naturais têm populações que são extremamente baixas. E quando a população de uma espécie é baixa, a gente tem o risco que logo, logo ela se extinga.
Aí, esse que é o ponto do limite da extinção das espécies, né?
Exatamente. Então são riscos que, assim, a gente sabe que isso é um risco muito grande. Pegando mais um exemplo, que é aquele que eu gosto de falar. Acho falar muitas vezes das perdas de abelhas por uso de agrotóxico, especialmente
Muito,
de.
muito, muito. Agora, nos últimos meses, foi incrível, foi tremendo. No sul da Bahia, nossa, No Rio Grande do
E aí,
Sul.
abelhas são polinizadores, né? Então a gente enxerga isso, a gente enxerga mais ainda porque a gente cria abelhas. Então tem um custo, a gente consegue dar um valor, né? Só que a gente esquece que quando perde tantas abelhas, você pode contar que todos os insetos, não todos, mas grande parte dos insetos que estavam naquela região morreram também.
Também.
E com todas as funções que eles tinham, de polinização de espécies específicas de árvores, decompositores, predadores para pragas, né? Então, as abelhas, para mim, é um, como que é?
É o topo do iceberg.
Do
Para baixo,
iceberg.
tudo morreu.
Exatamente. E aí, então, a gente tem que cuidar muito, né? Isso tudo é. Claramente, a gente tem que tomar em conta esses indicadores, né? E não só aquilo que custou para a gente
Entrar de
diretamente.
novo aqui, é importante isso que você está falando. É, para quem não está vendo, nós estamos mostrando um gráfico que está mostrando os 9 limites do planeta, e com uma legenda de zona segura, zona de risco crescente e zona de risco alto. E o Rafael acabou de contar cada uma delas, né? E a que está mais em risco é a integridade da biosfera, e aonde ele está trazendo esse exemplo das abelhas, né?
E aonde o risco é maior para o ser humano, nem para a natureza, pela natureza, não, para o ser humano, pela sobrevivência do ser humano. Então, nesses
Exatamente.
aspectos, a gente está basicamente ou cortando o galho no qual estamos instalados, né? Ou, por exemplo, quando se fala de energia, de fósforo, e então, por exemplo, do nitrogênio, a gente está gastando uma poupança que se tinha até a hora que a gente vai ficar no crédito, vai ter que devolver, né?
É, eu tive falando com o Paulo Nobre e ele fala de uma aceleração que tem um tipping point, né? Que é o trabalho do irmão dele. Falando sobre a floresta amazônica e esse ponto de não retorno, ele está muito próximo, né?
Exatamente.
E quando você está falando sobre a questão relativa a uso de agrotóxicos ou interferência do ser humano no solo, né? E versus o potencial natural dos serviços ecossistêmicos. Então, nós estamos falando de duas coisas, que uma está nos levando para a autoextinção.
Simplesmente.
É isso.
Só para essa questão do tipping point, a gente enxerga isso para a Amazônia, né? A gente sabe que se desmatar mais um pouquinho, possivelmente a Amazônia vai secar, e aí vai savanizar, ela vai deixar de ser floresta, e a área de floresta vai recuar para ter uma savana. Mas isso também, esse tipping point também acontece de maneira global. A gente sabe que, frente àquele gráfico que vimos, né, que o risco de ter uma virada de chave é alta. Então, ela é alta exatamente por questão da biodiversidade e do ciclo bioquímicos, exatamente, né? Então, esses são os pontos-chave. A
Os
grande
pontos
questão.
bioquímicos e a biodiversidade.
Exatamente.
Que aqui ela está tratada como integridade da biosfera, é a biodiversidade.
Exatamente. E aí, a questão é que o dia que a gente passou o momento que a chave virou, a gente não consegue voltar para o ponto inicial. Tem um documentário que está na Netflix, que eu acho super legal. Você vai estar tá com o nome melhor que eu, talvez. Deixa eu ver se eu consigo encontrar.
Eu peguei aqui, quer ver? Ai, pessoal, vocês estão vendo aqui. Eu acho que é. Não.
Deixa eu pegar aqui.
É
É
o
o.
David Attenborough, né? Nosso planeta. É isso.
Isso. Rompendo barreiras no seu planeta.
Rompendo
Ah,
barreiras.
eu super recomendo, porque, enfim, eles mostram o que a gente está falando aqui muito rapidamente, com imagens que são super bonitas, né? É, o trabalho do Attenborough é super legal em termos de imagens, mas
Muito, eu sou fã número um dele.
também. É.
Eu tô com ele aberto aqui, eu vou mostrar para as pessoas, Rompendo Barreiras, Nosso Planeta. É o David Attenborough com o cientista, Johan Rockström. É isso?
Exatamente.
Rockström.
E aí, esse cientista, que nem vou falar o nome, porque, enfim, dá dó de falar. Ele trabalha exatamente com os limites da Terra, aquele gráfico, né? Então ele vai explicando um por um, e aí ele fala uma coisa que é muito simples. O dia que eles passar a barreira, as não volta para trás. Então, o dia
Nós
que
temos
eles.
muito a fazer agora, né?
Exatamente, que o dia que as passou o ponto de virada de chave, as não volta para a situação inicial. E assim, para mim, que trabalho com agricultura, eu sei que a agricultura, ela só consegue produzir alimentos a partir da hora que ela está num ambiente controlado, onde o clima é o mesmo de ano em ano, que eu possa prever as estações. Se o clima está desregulado, a gente não consegue mais fazer agricultura. E assim, a agricultura apareceu 10 mil anos atrás, só que o ser humano já existia. Por que que ela apareceu em vários lugares do mundo de 10 mil anos atrás para 8 mil anos atrás? Em vários pontos e de maneira pipocando, não foi a agricultura não migrou de um ponto para outro. Ela fez isso, mas também teve pipoca de vários pontos, né? E isso foi uma das teorias, é que se começou a se fazer agricultura quando se começou a ter um clima que fosse regular.
Regular.
Exatamente. E antes desses 10 mil anos atrás, estávamos num período glaciar, que além de ser mais frio, né, ele era muito menos preditível. Então você não sabia quando que ia começar o inverno, quando que ia começar a primavera. E a produção das plantas, de maneira geral, era muito variável. Então tinha ano que a macieira estava com frutas e batia uma geada, perdia tudo. Tudo bem, uma macieira, ela produz outras frutas no ano que vem. Como que o ser humano vai viver assim, se a cada 2, 3 anos ele não vai poder colher? Então, isso é um medo muito grande que eu tenho. Especialmente se eu tiver que pensar que a gente vai ter que limitar o consumo de petróleo, de energia. Então, a gente não vai ter toda a mecânica para controlar as condições e para poder plantar de novo se choveu muito forte em cima do plantio que acabei de fazer. E aí, a agricultura não se torna mais viável. Então, a gente vai depender de recursos naturais. Peixes, os estoques de peixe estão gravemente atacados, e caça. Se todo mundo começar a caçar, realmente acho que não duraria 3 anos comendo as caças, né? Lembrando que a biomassa de animais que são usados para abate é algumas ordens maiores de que o
Animais
número
selvagens.
de biomassa silvestres. Que por acaso são mais difíceis de caçar ainda, porque, enfim, uma galinha numa gaiola é fácil de você, enfim, catar, matar e comer. Agora, faça isso com uma saracura, não é tão fácil assim, né? E ela é bem escondida. E ainda que a saracura ela se mostra muito, né? Mas tem muitos passarinhos que você.
Hoje ela está mais domesticada, né? A saracura, tão linda, tão próxima de nós, né?
Agora tem muitos pássaros que na hora que você percebeu ele já foi embora, né? Eu falo isso porque eu adoro observar pássaros. E realmente, na hora que você observou ele, você. Putz, ele foi embora.
Rafael, como que a gente poderia trazer assim uma linguagem, né? Uma solução, ou possibilidades para que as pessoas que estão ouvindo fiquem incentivadas, né? Eu vejo assim, para quem não está na agricultura, que consuma a agricultura vinda de agroecologia e sistemas, né, agroflorestais. Bom, o que mais? Eu tenho que deixar essa resposta para você. Eu tô assim estupefata aqui.
Eu primeiro tem essa coisa da sensibilização, tanto aquilo que você faz em casa, na medida que você faz sem estresse, porque não adianta se estressar, se você se estressar, você vai ter menos energia para gastar energia para fazer as mudanças. Então, acho que tem que enxergar essa realidade e manter tranquilidade. Olha a tranquilidade, a facilidade do, né, do da coisa. Tem que ser enxergar o problema, mas enfim, manter a energia pro produtivo. Sensibilidade, para mim, é aquilo que você faz em casa, é conhecendo quem produz o seu alimento e como, né?
Ótimo.
Então, não adianta só comprar lá da feira, né? Triste quando é do supermercado. Da feira é muito melhor que você ter uma troca com o produtor, né? Daí você se dá conta que, poxa. Agora não tá tendo tomate? Porque, ué, porque não é época de tomate, né? Ou uns anos atrás, teve uma época que, um ano que a abobrinha tava muito difícil, porque, enfim, o clima não tava ajudando. E isso acho que tem que ter essa percepção. Essa percepção, ela é necessária para aceitar que nem sempre o produto vai vir bonito. Sobre isso, acho que considera que no mundo 30% do alimento está sendo descartado porque ele não tá,
Isso.
não cabe no padrão.
Muito bom.
Então, basicamente, olha o desperdício de energia, de petróleo, de tudo, de área natural para
Eu
nada,
jogar
né?
fora. Nós
Exatamente.
fizemos um programa com o pessoal do Slow Food mostrando, falando sobre o Shape a Day, que é um estímulo durante um dia internacional para que todos passem a olhar aquela anomalia ou a. Um alimento que passou um pouquinho, né? Que ele ainda é útil, mesmo que ele tenha buraquinho, porque ali teve bichinhos e tal. Ele é um alimento útil, né?
Exatamente. Eu acho que eu vou contar uma coisa dos meus avós. Vai tomar tempo? Acho que tem esse tempo ou não?
Olha, nós já ultrapassamos nosso tempo. Conta
Ah,
mais rapidinho, daí a gente finaliza com isso. Eu acho que vai ser bonito.
não, então eu vou preferir falar das soluções, que eu acho que isso tem mais valor. Sobre as soluções, então a gente falou do se conscientizar, e aí tem esse contato com, entre outros, com os produtores, não só do seu alimento, mas das várias coisas, né? Estou comprando uma camiseta, ela vem da onde? Ela é feita como? Quais que são os impactos positivos e negativos dela, né? Isso tudo a gente tem que se perguntar toda vez que a gente faz uma compra, toda vez que a gente faz um consumo, toda vez que a gente faz um ato. Toda vez que a gente vota, toda vez, basicamente, tudo isso, comer é um ato político,
Político,
comprar é
isso.
um ato político, consumir é um ato político, conversar é um ato político. São políticos, não são partidários, né? A gente não vai cair nessa. É político. E
Muito
nisso a
bom.
gente tem que escrever os nossos ideais, né? É mais caro? É. Mas tem valor para mim. Eu consigo pagar mais para isso? Poxa, tá difícil, mas eu vou me esforçar. Assim, eu compro orgânico não porque é mais saudável para mim. para mim isso não tem nem valor. O que eu estou feliz de fazer é fortalecer uma
A rede.
agricultura, exatamente, fortalecer uma agricultura que busca fazer ter menos impactos negativos. Isso ajuda uma galera e isso ajuda uma técnica pegar um valor, pegar um espaço no mercado, né? Então deixa de ser 0,01% para hoje no Brasil, acho que está em volta dos 5%. É pouco, mas 5% já não é mais um nicho que nem um 0,01%. 5% já dá para escalar essa ideia. Não escalar negócios, mas escalar essa ideia, né?
Isso.
Então, e aí nisso de ter esse contato com o produtor, eu acho que o que faz a diferença é criar essas relações com as pessoas. Então, se unir, fazer movimentos, não ficar no seu cantinho com os problemas do mundo. Se unir com pessoas que têm visões que são parecidas, nunca vão ser iguais, vamos combinar, que têm
Não
visões parecidas,
precisa.
e chegar a construir coisas que só podem ser feitas no coletivo. E as vai tropeçar, as vai errar. As vai errar tanto nas relações humanas, tanto na parte técnica. Mas cada coisinha que a gente tentar tem valor. E para
Puxa,
mim é isso.
você falou do valor do solo, o valor dos conjuntos, né, ecossistêmicos, o valor do coletivo para sustentar a vida, né? Ah, nós acabamos por aqui, pessoal. Eu estou super feliz por essa conversa. Eu acho que todos nós estamos precisando ouvir, como que as coisas acontecem entre si, como elas se constroem entre si, e a interdependência de todas as coisas. E esse é um dos
Exatamente.
objetivos desse programa. Slow é interdependência. Slow é vida. É uma mudança de paradigma, é uma mudança de modo de tanto de pensar quanto de fazer. É mudança de estilo de vida. Acho que a gente começa a atingir o nosso ponto aqui com todos esses ouvintes. Queremos agradecer, então, ao Rafael, muito obrigada. Obrigada à tua professora querida que te encantou e que eu quero conhecer já. Obrigada a todos os ouvintes que estão com essa paciência num sábado à tarde para ouvir uma conversa tão valiosa como essa. Nós temos muita alegria de ter vocês próximos de nós. E obrigada também à Rádio Cultura, essa rádio querida, Slow, que é uma rádio, é a mais legal da cidade. Um abraço, pessoal. Até a próxima semana.